As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
A indicação é da Polícia Judiciária e confirma a notícia avançada pela ERTS em primeira mão. Está detida a esposa do professor que foi assassinado na noite desta quinta-feira na localidade de Chainça, concelho de Abrantes. No esclarecimento enviado para a nossa redação, o Departamento de Investigação Criminal de Leiria refere que a mulher está assim acusada de homicídio qualificado. A vítima, o seu marido, de 51 anos, sofreu múltiplos ferimentos na residência comum do casal, sendo que agora detida recorreu a uma faca de cozinha e um martelo. A mulher, de 43 anos, também ela professora, será presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas. O homem, recorde, será professor de matemática numa escola secundária da cidade de Abrantes. As duas jovens que estavam desaparecidas desde o dia 10 de agosto, depois de terem fugido do lar de infância e juventude Nossa Senhora da Conceição, de Porto Alegre, já se entregaram na noite desta quinta. A informação é confirmada por familiares das adolescentes que, recorde-se, tinham deixado aquela instituição na companhia de outra jovem que acabou por ser encontrada em Tomar, num estado miserável e em choque, avançou a Rádio Porto Alegre citando Rita Santos, irmã de Catarina Costa, de 15 anos, que fugiu então do citado lar. Tudo aponta para que estas duas jovens estivessem na companhia de outras pessoas que possivelmente as ajudaram na fuga e ainda a manterem-se escondidas durante estes dias. Cabe agora à Polícia Judiciária apurar as circunstâncias desta história, entre aspas, ainda que, apurou a nossa redação, todas tenham fugido de livre vontade. Pelo menos duas delas tinham ligações a Tomar, nomeadamente através de conhecidos familiares aqui residentes.
Rádio F, a primeira a informar.
Os bombeiros de Tomar procederam ao resgate de um jovem de 17 anos que tinha caído por uma ribanceira na localidade de Valcalvo, na União de Freguesias de Madalena Bezelga. Aconteceu na tarde desta sexta-feira. Por aquilo que a ERTS apurou, a vítima estava acompanhada pelo irmão, de 14 anos, ambos sentados no muro, quando se desequilibraram e escorregaram desamparados pela encosta. Assim foi por cerca de 10 metros. Um dos jovens ficou em pior estado, ao passo que o outro conseguiu subir a ribanceira e pedir ajuda. Os bombeiros foram então para o local e resgataram um adolescente com uma maca presa em cordas numa operação difícil face ao declive acentuado do local. Suspeita-se que o jovem de 17 anos tenha sofrido alguns traumatismos.
Rádio Air, informação.
Um homem de 52 anos perdeu a vida na sequência de uma queda de cerca de 8 metros. O alerta foi dado pelas 13h50 desta quinta-feira e centrou-se numa fábrica de plásticos situada na zona industrial de Valado de Frades, na Nazaré, distrito de Leiria. A vítima estaria na cobertura do imóvel quando caiu desamparada, sendo que o óbito foi mesmo declarado no local pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação. O homem era funcionário da empresa Mutrizeno de Aveiro. A Autoridade Nacional de Proteção Civil emitiu um aviso à população face ao risco de incêndio para os próximos dias. Neste particular, os concelhos de Abrantes, Mação e Vila Nova da Barquinha concentram as maiores preocupações, uma vez que estão no patamar máximo, seguidos por Tomar, Ferreira do Zêzere, Ourense, Sardual e Constância, com muito elevado. Desta forma, relembra a ANPC, está proibida a realização de queimadas, de fogueiras para recreio ou lazer ou para confecção de alimentos, queimar matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração, lançar balões com mecha acesa ou qualquer outro tipo de foguetes, fumar ou fazer lume de qualquer tipo nos espaços florestais e vias que os circundem.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Casa dos Cubos, em Tomar, deverá acolher a médio prazo a coleção que dá nome ao arquivo fotográfico Silva Magalhães, que se encontra ao cuidado do Instituto Politécnico de Tomar. O assunto esteve em análise na recente reunião do Executivo e deverá ser presente em breve para aprovação. Trata-se de um dos mais significativos espólios fotográficos existentes e que chegou ao município nos finais dos anos 80, depois de dois dos seus descendentes, o neto José António de Magalhães Soares e o cunhado deste, Jaime de Oliveira, ex-proprietário do Cineteatro, o terem doado. Como refere a Presidente da Câmara, Anabela Freitas, transferir para a Casa dos Cubos o acervo fotográfico do município irá tornar as obras mais visíveis ao público.
O protocolo setorial que tem a ver com o Casa dos Cubos e o espólio Silva Magalhães, tivemos a analisá-lo, temos ali algumas dúvidas, por isso é que não veio a esta reunião de Câmara. E, portanto, virá a reunião de Câmara aquilo que é o protocolo de de utilização do espaço. O que é que está aqui, do espaço e do espólio? O que é que está aqui basicamente em causa? O IPT de Tomar é a única instituição de ensino superior que tem o curso de fotografia. O espólio Silva Magalhães, que é a pertença da Câmara, está guardado no IPT de Tomar e, de qualquer das maneiras, é um espólio significativo para o nosso concelho e até para a história do país em matéria de fotografia. Não faz sentido ele estar escondido ou menos visitável no IPT. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer é, através do Centro de Estudos de Fotografia do IPT, dinamizar toda a Casa dos Cubos para que o espólio seja transferido e seja visitável. Seja transferido para a Casa dos Cubos e seja visitável. A Casa dos Cubos tem laboratórios que podem ser aproveitados precisamente também para trabalhar o acervo fotográfico. Foi visitada pelo Instituto Politécnico e pelos docentes da fotografia e, portanto, do ponto de vista técnico, está salvaguardada essa questão. Aquilo que estamos aqui a articular no protocolo é que como é que vai ser feita a dinamização, o que é que cabe a cada uma das partes e, portanto, ao abrigo desse protocolo genérico vai ser criado este protocolo especificamente para o espólio, para o arquivo Silva Magalhães e passará a estar visitado. Aquele espaço irá ser também não só um espaço de exposição, mas também um espaço onde se possam fazer workshops temáticos dentro da fotografia.
Uhum. A época venatória 2018-2019 arranca neste domingo com a abertura da caça a várias espécies de aves, como a rola comum ou o pombo bravo. O calendário, que tem depois o arranque da caça para a codorniz, coelho bravo e lebre, a 30 de setembro, estende-se a janeiro e fevereiro, consoante as espécies. À semelhança de outros anos, a época começa envolta em polémicas e críticas, como a ERT se deu conta devido à lei das armas, mas também porque continuam a não ser adotadas medidas que garantam, no entender das organizações de caçadores e das organizações ambientalistas, a preservação da caça. Hélder Santos, da Federação de Caçadores de Portugal, abordou a questão dos grandes incêndios que ocorreram no verão passado.
Além de não ajudar e não se preocupar, inclusivamente, com o que tem acontecido no nosso país, são as áreas ardidas, em que o Ministro do Ambiente não aparece, capoulas tanto, patrocina os amigos deles, mas depois não fazem nada pela caça. E eu, neste momento, inclusivamente, a tentar alertar que era o Ministro do Ambiente, que era o próprio Ministro da Agricultura, para ter cuidado, não sei se vão ter algum cuidado, eu não consegui ainda ter conhecimento disso relativamente a todas as áreas ardidas do nosso país. Ainda agora há 3 dias foi notícia, inclusivamente, de uns estragos que estão a ser causados àqueles agricultores ali naquela zona de Penela, e isso tem a ver com o fogo de Figueirol, com o fogo de Pedrógão, em que, nomeadamente, os animais de caça maior, que eram os servidos, os viados e os javalis, se juntam e vêm ao pé da serra alimentar-se daquelas culturas em que as pessoas fazem para, digamos, a agricultura de subsistência. E eu percebo que as pessoas estão revoltadas e que causa grandes danos na sua vida, mas depois, a gente, por outro lado, as receitas advindas da caça servia para isso mesmo, para que este Ministério da Agricultura e do Ambiente ajudassem os caçadores, inclusivamente, a colocar comedores e bebedores artificiais nas zonas ardidas para não haver uma concentração tão grande de animais nestas zonas, digamos, próximo de habitações, e já não vê rigorosamente nada feito por estes senhores, nada. Não há investimento nenhum, não há nada, e eles esquecem realmente da receita, quer da parte da administração interna em todas as taxas que foram cobradas aos caçadores até agora, quer das licenças que já foram recebidas este ano e as taxas, é para que tomam cerca de 11 milhões de euros.
O Conselho de Tomar irá mesmo registar temperaturas que poderão superar os 40 graus durante este fim de semana, cenário que irá manter-se até pelo menos ao dia 23 de agosto. As previsões são do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e a esta altura já são suportados por um aviso amarelo que estará em vigor precisamente neste sábado e domingo, mas que pode ser alargado por mais alguns dias. Nunca é demais recordar os perigos associados a esta onda de calor que ainda assim não terá o mesmo impacto do que aquilo que aconteceu no arranque de agosto, onde, recorde-se, se bateram todos os recordes no que a Tomar diz respeito, fruto dos 44,2 graus que foram registados. Importa então recuperar os conselhos das autoridades de saúde para esta fase de calor, neste caso pelas vozes de Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do ACES Médio Tejo, e da enfermeira Ana Lourenço.
Parece muito fácil nós dizermos não estejam na rua entre as 11 e as 5 da tarde, mas há pessoas que têm que trabalhar e há pessoas cujo trabalho é mesmo durante essas horas. é necessário realmente, a ingestão de água é muito, muito, muito importante. E não é preciso ser água fresca, porque a água fresca pode até provocar até ainda mais calor às pessoas. Pode-se beber muita água e não esquecer também o protetor solar. É muito importante, e nós às vezes vemos trabalhadores que andam até de camisas com alças, é muito importante o protetor solar, porque nós não perdemos água só porque não a bebemos, não necessitamos de água porque devemos bebê-la, mas também porque perdemos no suor e a pele exposta ao sol perde muita, muita água. Portanto, o protetor solar é também muito importante. Esses trabalhadores que trabalham ao ar livre podem perfeitamente usar um chapéu de aba larga que realmente os vai proteger também mais do calor, não é? Temos que ter também assim em atenção essas situações.
Outra situação que é importante referir é o local onde as pessoas estão, não é? Onde se encontram, que também tem que ser protegido, e durante o dia é importante que se fechem as janelas e as persianas enquanto a temperatura for superior à interior, para não entrar ar quente. E ao entardecer, então, quando a temperatura exterior voltar a estar mais fresquinha e for inferior àquela que temos dentro de casa, abrir as janelas, provocando as correntes de ar para arrefecer a habitação. A água nos terraços, lançar a água nos terraços também pode ser uma dica, não é? Para refrescar nas varandas, telhados, etc. Embora também não se deva gastar água indevidamente, não é? Devemos poupá-la.
Mas é um mal
bem.
Necessário.
Mas
é?
Às vezes temos que recorrer a esses truques. E depois escolher as divisões mais frescas da casa, para as pessoas estarem com mais conforto e mais frescas.
As viagens de carro também podem ou devem ser evitadas quando há carros que ainda não têm ar-condicionado.
Exatamente, e com certeza que haverá. E as viagens de carro dentro dos períodos de maior calor devem ser evitadas. Mas quando têm mesmo que ser feitas e houver o recurso ao ar-condicionado, poderá ser feito. Quando não há o recurso ao ar-condicionado, a deslocação do carro com as janelas abertas provoca uma renovação do ar e dá uma sensação de maior frescura. Um alerta, e falou nisso muito bem, nunca deixar ninguém dentro de um carro à espera de outra pessoa. Infelizmente nós sabemos que há situações dessas, e aqui sim, aqui eu alerto, porque às vezes fazem isso com crianças. Nas ondas de calor nós não temos nem sequer em números na estatística que haja crianças que morram por onda de calor, pelo calor. São sobretudo os idosos. Não há efetivamente descrito em lado nenhum os efeitos nefastos numa criança.
O Sporting Clube de Tomar irá começar a preparação para a nova época de hóquei em patins sénior no dia 31 de agosto. Os Leões terão um período de preparação recheado de jogos, dentre os quais se destaca a participação na Elite Cup, que será de 28 a 30 de setembro em Portimão. O grupo, recorde, será orientado por Jorge Godinho, sucessor de Nuno Domingues, e conta com as continuidades de Diogo Fernandes, guarda-redes, Hernani Diniz, Ives Silva, Pedro Martins, João Alves, João Sardo e Alexandre Marques, a que se juntam os reforços Carlos Silva, ex-Valença, Guilherme Silva, ex-Valongo, e João Candeias, ex-Infante de Sagres. Quanto ao calendário da pré-temporada, os Leões irão estagiar no Hotel dos Templários de 6 a 9 de setembro, seguindo-se a presença no torneio do Alenquer e Benfica a 14, 15 e 16 do mesmo mês. O torneio Cidade de Tomar, por sua vez, será a 22 de setembro, com as presenças dos Tigres de Almeirim, do Oeiras e do Alenquer e Benfica, para além da formação da casa. O Sporting de Tomar irá estar ainda no troféu Stromp como convidado do campeão nacional Sporting na apresentação dos adeptos. Será no dia 23 de setembro. Recorde-se que o campeonato começa a 20 de outubro. O Passo de Arcos será o adversário na primeira jornada, num duelo que terá lugar na cidade do Nabão.
Rádio Earth, informação.
A reabilitação urbana tem sido uma forte aposta do município de Vila Nova da Barquinha nos últimos anos. Considerando a existência de 5 áreas de reabilitação urbana, casos de Vila Nova da Barquinha, Moita do Norte, Atalaia, Praia do Ribatejo e Tancos, e a criação do Regulamento Municipal de Reabilitação Urbana, com medidas que nos últimos anos visaram incentivar a reabilitação do edificado privado. Neste contexto, destaca-se o investimento realizado no Centro Histórico e na sua frente Ribeirinha. No âmbito do Regulamento de Reabilitação Urbana, foi criada pelo município uma bolsa de reabilitação online à qual podem aderir proprietários de imóveis, projetistas, construtores e fornecedores de materiais de construção, com condições mais generosas das prestações de serviços, promovendo a colaboração e cooperação entre entidades municipais e privadas. Como refere o Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, Fernando Freire, todo o processo tem decorrido de forma muito satisfatória.
Está a decorrer muito bem a questão da renação urbana de Vila Nova da Barquinha, nomeadamente no chamado Plano da Área de Renação Urbana. O município tem feito um esforço significativo de isenção de edificado, ou seja, nomeadamente a EMI e também utilizando o Estatuto de Benefícios Fiscais com o IVA passando a 6%, ou seja, de 23% para 6%. Vejo Vila Nova Barquinha, de facto, com muita regeneração urbana, com muita requalificação urbana. O município também tem dado o exemplo, vai entrar em obra, aliás, fiz a consignação da Praça da República, também penso até final do ano temos uma nova Praça da República e toda a zona envolvente com condições para os peões e também para a circulação restrita de automóveis na zona histórica. Estamos a intervir também já no Castelo Amorol, nomeadamente o arranjo para a ilha, dotando-a também com condições de estruturas para espetáculos, nomeadamente com palco. Estamos a lançar o concurso para o Cais de Tancos também. Vamos também, em princípio em setembro, iniciar também já o chamado Ninho de Empresas, não falamos já há bocadinho dele, mas que também é fundamental e temos já financiamento garantido para ele. Estamos no saneamento das Madeiras e de toda a zona norte da Praia do Ribatejo está também dedicada, já está em obra neste momento, já constrangimentos, nomeadamente no âmbito das vias. Está tudo como prometido, não na época eleitoral, mas após a época eleitoral, neste primeiro ano, muito mais solto, sem aquele compromisso político, da direção política, porque é que faz obra ou não faz obra, pronto, uma visão estratégica e formada no sentido de dotar Vila Nova Barquinha preparada para o futuro e também com melhores condições de vida para as populações. E o turismo, estamos a apostar nele, nomeadamente com a questão de criação de novas ofertas públicas e também, posso dizer, também que vamos inaugurar o Centro de Proteção Templária também, o dia 13 de outubro, para Vila Nova Barquinha, para, de facto, também ter mais valia em termos também do próprio turismo do Centro de Portugal, e não só, e do mundo, no sentido de valorizar, quer Tomar, Convento de Cristo, quer Almorol, quer também o novo Centro de Proteção, com exposição periódicas, de 6 em 6 meses, sobre várias temáticas dos templários, que é, de facto, um assunto ou um convite a contratar mundial.
O Presidente da Câmara Municipal de Orém, Luís Miguel Albuquerque, deslocou-se ao estado de Ohio, Estados Unidos da América, com o objetivo de formalizar a assinatura de um memorando de entendimento com vista ao estabelecimento de um vínculo de cidades irmãs, precisamente entre Orém e Russell's Point. Este acordo, o primeiro que Orém efetua com o município americano, visa, na sua essência, dinamizar atividades que beneficiem ambos os municípios e os respectivos habitantes e promover uma parceria ao nível do turismo. Saliente-se que neste município existe um santuário dedicado a Nossa Senhora de Fátima. Esta visita permitiu ainda a assinatura de um acordo com a American Society of Ephesus, Fundação George W. Quanten, que irá possibilitar o apoio por esta entidade à requalificação da Estrada da Ortiga, a ligação entre a Estrada Paroquial e o Santuário da Ortiga. Esta intervenção irá permitir a requalificação desta estrada através da construção de um corredor pedonal e ainda a melhoria do piso.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioert.pt.